primeiro lugar, Oswaldo, eu gostaria de falar uma situação aqui da Associação Comercial, no qual também estou como presidente. As eleições que nós iríamos fazer agora, neste final de mês, nós tivemos uma recomendação da associação, das associações, e foi prorrogado para o final do ano, tá? Então nós estamos seguindo ordens lá da central nossa, tá? Então só para adiantar aqui e para o pessoal aí já. E se alguém tiver algum questionamento, pode entrar em contato com a gente, que nós vamos estar enviando, né, para a associação, tá? Outra coisa, eu quero agradecer aí o apoio dos diretores da SIAB, e no qual nós conversamos e decidimos pegar um dinheiro da associação para estar comprando máscaras. Porque quando eu peguei a associação, lá nós estávamos com R$4.000 negativo por mês. Toquinho me ligou, né? O contador falou: Gabriel, está com R$4.000 negativo por mês. Eu falei: não, nós vamos reverter isso aí. E como nós vamos fazer agora, iríamos fazer a eleição, e eu fui trabalhando, arrecadando dinheiro, verbas, eu deixei lá, nós estamos com uma verba de quase R$50.000 no caixa da SIAB, para que a gente desse um incentivo para um próximo presidente pegar, já comprar um veículo, fazer uma promoção que ele quisesse, né? Mas como isso não aconteceu, então hoje, graças a Deus, nós estamos com caixa lá para promoções na SIAB, e nós separamos R$5.000, com a autorização de todos os diretores e com o aval deles, e nós mandamos confeccionar aí 2 mil máscaras, né? E nós estamos distribuindo para as entidades. Então, aquelas entidades que desejarem, pode dar uma ligada para mim, e nós estaremos então dividindo. Nós vamos já mandar um pouco para a Polícia Militar, também para a Polícia Civil. Nós vamos estar entregando para a Secretária da Saúde, né, a Cristiane, que estará também enviando na parte da Vigilância Sanitária. Vou conversar com o Rossato também, para a gente estar também enviando lá para o asilo, se necessário. E mais algumas outras entidades, se quiserem entrar em contato com a gente, não sei, de repente, lá o Lar da Criança, a Usina da Cidadania, o seu Roberto Pavão, enfim, Pavan, né? Enfim, se tiver alguma entidade que estiver precisando de máscaras, dá uma entrada, entre em contato comigo, mesmo porque lá a SIAB está fechada, né? Pode? Aí a gente vai estar dividindo essas 2 mil máscaras, né? Eu gostaria também que alguém lá do pessoal que trabalha com a reciclagem pudesse entrar em contato com a gente também para poder mandar um pouco dessas máscaras também para a reciclagem. Então é dinheiro da SIAB, né, que nós dividimos lá, R$5.000, compramos aí com o pessoal da CAEMA 2 mil máscaras e estaremos fazendo esta distribuição.
E às vezes tem as pessoas aqui, mas tem coisa que está aberta. Gente, saiu um decreto do prefeito, inclusive está o decreto hoje, acho que está no jornal, alteração aqui no artigo 3º, deverão ser mantidas atividades essenciais, tais como serviços de atenção, porque às vezes a pessoa fala, mas é porque nós temos um do Estado, tem um do município e um do governo federal. Então está um aberto aqui, gente, olha, serviços de saúde de urgência, emergência, internação, farmácia, postos de combustíveis, distribuidoras de água e gás, serviços funerários, mercados, supermercados, açougues, padarias, serviço postal, correio aéreo nacional, serviço de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículos automotores terrestres, setor industrial e da construção civil em geral. Tá? Então está liberado para eles abrirem. Que às vezes, mas fulano não está aberto. Não, é liberado. E as pessoas ficam, mas por que aquele pode? Não é. É que existe um decreto, que são serviços essenciais, não tem como, né? Uhum. Só para esclarecer aqui, porque o pessoal já quer umas 3-4 perguntas aqui, então a gente já colocando, Gabriel, porque a gente tem que esclarecer as pessoas, porque às vezes, mas por que vocês vão a gente ficar em casa e aquele fica aberto? Não, não é. Só está aberto e seguindo, né, o que diz seguindo o que diz as normas, para que as pessoas, na hora de entrar, não fiquem aglomeradas. Bom, mas agora vamos aí para a situação daqui do nosso município, Gabriel. Como é que está? Ontem nós tivemos aí a liberação de um dos casos, que foi descartado, nós temos dois ainda. Esses dois seriam aqui na Santa Casa?
Nós temos, continua o mesmo caso da Santa Casa, a pessoa está internada, está isolada, não tem problema, acho que até poderia de repente ser liberada, já até alto, mas está aguardando o resultado. Na Santa Casa somente este caso. Nós temos algumas notificações quando sai da Secretaria da Saúde, Vigilância Sanitária, de alguns casos isolados, que a pessoa fica em casa. Esses casos não chegam até nós, né? Então, pessoas que de repente têm alguns sintomas e peraí, deixa eu só desligar aqui, porque. Então a pessoa fica em casa e não chega até a Santa Casa. Na Santa Casa é realmente só um caso e nós estamos aguardando aí o resultado do exame.
É, porque é aquele caso daquela senhora ainda que já faz dias, né?
Uhum. É, provavelmente está descartado, viu, Oswaldo? Mas a gente quer só...
É só, e a gente torce para que não venha, com certeza, aqui, trazer para a gente aqui. Agora, o que é que ficou acertado, Gabriel? Nós sabemos que nós temos aí a nossa Santa Casa, que é a única que vai atender a região. E muita gente fala, será que vai atender a região? Por quê? Nós temos a Santa Casa que tem a sua unidade de terapia intensiva. Inclusive, ontem, o Romanelli nos passava, ontem à tarde, que conversou com o governador e vai ser liberada uma verba para a unidade de terapia intensiva daqui de Bandeirantes e de outras cidades aí que tem, algumas outras cidades que tem a UTI. Eu não sei nem se chegou até você já isso, mas ontem à tarde, em conversa com o governador, ele acertou isso aí. Como é que está? Nós temos quantos respiradores em Bandeirantes hoje?
Oswaldo, eu só vou explicar assim para você, antes de responder essa pergunta, eu vou explicar para você qual é a real situação que nós temos hoje na mão. É, muitas incertezas, muitas dúvidas e 15 dias de total tensão, a gente não dorme à noite e conversando com os médicos todos nervosos, porque a gente sabe do tamanho do problema e nós não tínhamos nenhuma solução. E também a Secretaria de Saúde do Estado estava formando ideias, assim, as informações vão chegando e a gente vai formando as ideias. E cada um, de repente, omite a sua opinião e isso faz com que depois seja analisado e chegado a um consenso. Ficou resolvido desta maneira. Graças a Deus, nós temos agora um formato de como vai ser o atendimento, tá? O que foi passado para a gente com o do Cláudio, ele é o chefe da 18ª aqui de Cornélio Procópio, aonde é ordenado a nossa região. Foi decidido que o Estado, a princípio, está contratando um hospital em Londrina, certo? Então, ele contrata para cada leito da UTI, ele contrata duas enfermarias. Para cada leito do UTI, de UTI, ele contrata mais duas enfermarias. E vem um pacote que ele faz o pagamento. Então, ele contrata esse hospital. Aí começa a direcionar as pessoas da região para aquele hospital. Quando está perto da capacidade de aceitação lá para encher esses leitos, aí verifica-se de onde está indo os pacientes para aquela região. Vamos supor que uma cidade aqui vizinha nossa tem o maior índice de pessoas que estão indo para aquele hospital. Então, aí é a vez de Bandeirantes, tá? Então é a vez da Santa Casa. Então eles vêm e contratam o serviço da Santa Casa de Bandeirantes. Aí nós vamos começar a receber aqui na Santa Casa estes pacientes. Aí eu questionei o Cláudio, falei, Cláudio, mas por exemplo, se tiver uma pessoa que já chega, de repente, numa situação complicada, que precisa de uma transferência, falou, Gabriel, daí nós temos a UTI avançada móvel, né? UTI móvel avançada. Mas nós sabemos que esta situação é muito complexa, esse deslocamento, né? Porque de repente pode ser tarde ou alguma coisa assim, mas ele falou, isso também a gente vai estar estudando essa logística. Então tem várias questões ainda que nós vamos, que vão estar estudando como vai ser. Foi passado para nós, pedido para nós, qual é a capacidade que a Santa Casa tem de estar acolhendo as pessoas, né, com o coronavírus e dentro das suas gravidades. Nós temos hoje uma UTI com 10 leitos, tá? 11 leitos, 10 SUS e um particular. E nós temos capacidade para estar recebendo mais de 6 a 8, vamos falar 8 pessoas. Dá para a gente, aí por exemplo, aquelas pessoas que hoje estariam na UTI, nós estaríamos colocando na semi-intensiva, que é a mesma coisa, tá? Que é a mesma coisa. E deixaríamos a UTI isolada somente para o coronavírus. Então nós temos hoje capacidade de aumento de 8 semi-intensivas, com os seus devidos respiradores. Nós temos 10 respiradores hoje, e todo 11, né? E todo o equipamento completo. Porque não é só o respirador, nós temos aí
muita coisa,
os outros equipamentos que fazem o complemento do tratamento. Então hoje nós teríamos aí mais 8 leitos, né? Dando. Então a situação é essa. Agora,
porque segundo eles já vai ser beneficiado com o aumento de leitos de UTI adulto, né? O trabalho dele ontem, na conversa com o governador.
A gente tem que ver qual é a capacidade, mesmo porque não tem como você ter uma capacidade ainda maior porque estes outros leitos que porventura nós estaremos utilizando, se for o caso, se nós formos mais um hospital contratado, nós temos uma equipe a formar, nós temos que ter mais um médico.
Sim.
Nós temos assim, por internos, por pessoas internadas, por pacientes, por exemplo, nós temos um número de médico, número de enfermeiro, número também de técnicos em enfermagem. E o mercado também não dispõe de toda esta mão de obra, pelo menos no momento, o rápido. Porque nós não temos condições, com a nossa equipe hoje, fazer o tratamento. Nós teríamos que contratar todos estes profissionais. Não é somente o espaço e os equipamentos, né? Nós temos que tratar pessoas competentes, adequadas para fazer um bom trabalho. Então, nós temos também esta dificuldade, certo? Nós temos esta situação.
Mas
então,
é importante que a parceria do governo, né? Vamos dizer bem a verdade.
Independente, Oswaldo, da parceria do governo, nós somos um hospital filantrópico onde nós temos que preservar a integridade do paciente. Então, não adianta nós fazermos meia boca, tá? Todo o trabalho que nós temos que fazer, nós vamos fazer dentro da nossa capacidade. Nós não podemos inventar, nós não podemos improvisar. Na saúde não se improvisa, na saúde se executa, porque você está lidando com pessoas e você está lidando com vidas. Então nós não podemos passar um número aonde de repente nós não poderemos dar conta.
Hoje, certo? Nós estamos conta de quê? Para ser mais enfático, Gabriel.
É isso.
Hoje ou 18 respiradores nós temos aí?
Nós temos 11 respiradores. 11. Nós precisamos, para que venha, para fazer essa UTI, tá? Para que a gente possa fazer esta semi-intensiva, nós teremos que receber todo o equipamento. Então eu acredito que o Romanelli, na hora que está soltando essa nota, infelizmente, ontem foi um dia muito corrido, hoje também foi muito corrido. É reunião, é contato, porque sim, são inúmeras coisas que nós temos que resolver e ir atrás da Santa Casa, né, para a Santa Casa. Então hoje foi muito corrido, ontem nem almocei, foi um dia realmente muito tenso ontem, né? Porque até que você não resolva, a pandemia está aí, o problema está aí. Nós somos responsáveis para ajudar a resolver a situação, né? Então é muito tenso. Então hoje nós temos que ter esses equipamentos, tá? Para ter esta semi-intensiva. Então seriam mais 8 conjunto de equipamentos, não é só o respirador.
Tudo isso, né? Inclusive, é importante destacar que a nossa Santa Casa, ela vai atender toda a região, por quê? A única aqui, vamos dizer, nós temos a Santa Casa Misericórdia de Jacarezinho, Cornélio Procópio
e agora abrindo, agora o Santo Antônio Beto Preto está credenciando também Santo Antônio e está equipando a UTI. Parece que lá já tem a parte física, né? E não tinha os equipamentos.
Então tudo vai sobrar para a nossa região aqui mesmo.
Vai sobrar.
A região vai sobrar para. Cada um é
para porta assim, aberta.
É porta aberta para todo mundo, porque a gente tem que socorrer também.
Mesmo hoje, se nós tivéssemos aqui uma UTI particular, por exemplo, se montasse um grupo de pessoas aqui e falasse, nós vamos construir uma UTI, essa UTI vai ficar à disposição somente do nosso grupo, tá? Numa pandemia, numa situação dessa, qualquer prefeito ou de repente aí órgão público, né, um juiz, promotor, pode chegar e falar, não, agora esse aí está liberado para a população. Porque hoje é tudo para o bem comum.
Tem um decreto sobre isso também, né?
Exatamente.
O governo pode chegar aí.
Não existe nada.
Aqui no nosso estado tem esse decreto, lembrando isso, né?
Exatamente. O governo, o estado, a qualquer momento pode reivindicar, tá? Agora, nós estamos falando isso dentro de uma normalidade, tá? Agora, se a coisa extrapolar e daí a gente tiver que tomar outras atitudes, aí é uma outra situação. Nós temos capacidades hoje para estar acolhendo muitas pessoas na enfermaria. Muito. Não vou falar números aqui, tá? Mesmo porque eu não tenho o dado exato na mão, mas nós temos hoje, por exemplo, os nossos apartamentos particulares que estão praticamente vazios. Nós estamos só com uma pessoa.
Daria para fazer o isolamento.
Daria, né? Também. Então, estrutura, hoje nós temos uma estrutura boa na Santa Casa em relação à acomodação dos pacientes, né? Agora, nós temos que ter mais estrutura de pessoas, de equipe. Nós precisamos
e de também médicos. Dinheiro para sustentar tudo isso, porque não adianta ter pessoas e não ter dinheiro, né?
É,
porque hoje tudo, não, você vai comprar uma máscara, quanto custa?
Não, nem tem máscara para comprar.
Não, mas você tá tem, bom. Tudo que você vai comprar, você tem que ter dinheiro.
Agora, o maior problema nosso aí, na realidade, estava em medicamento, tá? Eu ontem, ou nós estamos aí com estoque normal da Santa Casa com medicamentos, tá? Para o uso normal e tal, nós temos. Graças a Deus, nós já conseguimos aí contornar também esta situação. Mas eu apavorei realmente ontem, porque anteontem, porque o nosso farmacêutico lá da Santa Casa, o responsável, o Elton, ele falou: Gabriel, olha, está acontecendo uma coisa imprevisível. Eu falei: que foi, Elton? Ele falou: olha, as distribuidoras de medicamentos estão fechando. Eu falei: como assim? Ele falou: já estão parando, eles não vão ter mais produtos para a gente vender. Já está meio no final. Eu falei: misericórdia, como é que nós vamos fazer? Então, não daria, por exemplo, assim, não adianta nada nós termos a estrutura daqui uns dias e o governo vir e contratar a Santa Casa de bandeirantes, tá? E depois nós não temos como comprar medicamentos. Então a gente vai ter estrutura, nós vamos ter o dinheiro, mas não tem como comprar os medicamentos. Aí eu peguei, foi que eu fui atrás dos vereadores, né? Olha, pessoal, a situação é essa. Eu estou levantando a situação para vocês e nós precisamos de um dinheiro rápido para a gente estar podendo comprar medicamentos. Os vereadores: Gabriel, quanto é que você precisa? Eu falo: eu preciso urgente, assim, para deixar a população bastante tranquila em relação a medicamento, no mínimo R$200 mil, tá? E a Câmara Municipal tem um valor, onde esse valor é a sobra do orçamento deles, né? Desses meses agora deste ano, que então poderia ser usado para qualquer projeto, me parece assim, né? É um dinheiro livre, se eu não me engano, tá? Conversamos com os vereadores, eles entenderam a situação, né? Foram muito atenciosos, todos, independente, nenhum vereador foi contra, tá? Todos eles aceitaram. Eu agradeço de coração, foi um trabalho bonito ontem, de união, visando realmente o bem comum. Agradeço de coração todos os vereadores. Não vou falar o nome aqui agora, porque de repente a gente pode esquecer de um e eu vou estar cometendo uma injustiça, tá? E também agradeço ao nosso prefeito Lino Martins, que também, entendendo a situação, acolheu o pedido e hoje estão montando o projeto. Não foi definido exatamente quanto vão passar para a gente, né, para Santa Casa, mas vão passar um valor para Santa Casa. Ontem já ficou definido. E imediatamente, assim que eu souber qual é esse valor que vão passar, já falei com eles, antes até mesmo de chegar esse dinheiro, já me avisar que eu vou com o Elton providenciar e já fazer os pedidos destes medicamentos, porque eu não sei até quando que nós vamos encontrar esses medicamentos. Eu, Oswaldo, a gente tem várias suposições. A pessoa fala: mas parou de fabricar? Não, medicamento não parou de fabricar. Ah, mas o que está acontecendo? Tem várias suposições. Uma das suposições, de repente, é que as empresas estão parando de vender agora para, de repente, vender mais caro depois, porque não justifica muito. Não sei se isso é possível ou não, esse pessoal fazer isso, né? Mas a gente não pode esperar, não pode pagar para ver. Então, nós conversamos com os vereadores, conversamos com o prefeito, todos se sensibilizaram e resolveram, então, ajudar, mais uma vez, o povo de Bandeirantes.
Bom, Gabriel, então, inclusive, você tem aqui gestores aqui, olha, sou gestor de uma multinacional e o Gabriel entrou em contato para a gente fazer doação de máscaras descartáveis.
Opa, que maravilha,
benção. Então, o pessoal aí, eu já vou passar para o Gabriel o telefone aqui, enfim, as pessoas tentando auxiliar, é aquilo que a gente fala, nós temos todos aqui que estar no mesmo caminho, né? É o caso de vereador, de prefeito e Santa Casa, que o recurso nós temos é onde? É na Santa Casa, e não tem onde correr.
Exatamente.
Você correr para um lado ou para o outro, que não vai ter.
Outra coisa, Oswaldo, eu gostaria de estar aí tranquilizando a população. A Santa Casa, nós seguimos aí todos os protocolos, tá? De limpeza, vamos falar assim, asepsia, tudo. Nós temos aí sempre em conjunto ali o pessoal da Vigilância Sanitária, sempre estão na Santa Casa. Então, se você precisa da Santa Casa, nós estamos à disposição, tá? está funcionando normal, sem problema nenhum. Nós estamos aí realmente à disposição da população, e o carinho que aquele pessoal que trabalha na Santa Casa tem com as pessoas enfermas é fantástico, né? A gente vê que quando a gente começa a ajudar e trabalhar e ficar junto com aquele povo ali, é contagiante, né? A gente começa a mudar um pouco a maneira que a gente pensa da vida, porque o amor, a dedicação que as pessoas que trabalham numa instituição de saúde têm pelo próximo é uma coisa assim fantástica. A gente começa a mudar um pouco, sabe? Não mudar, mas ser um pouco melhor, ser um pouco mais humano. E vai aqui a minha admiração, o meu respeito e o meu carinho a todos os profissionais da área de saúde. Todas aquelas pessoas também que trabalham, desde o pessoal da faxina, pessoal da cozinha, lavanderia. Cara, o que aquele pessoal da lavanderia trabalha ali, pega aquelas roupas, tudo, né? Não vou falar a situação, mas é um trabalho de amor, de carinho. Vai o meu total respeito e também aos médicos, né? A gente tem médico aí virando a hora, virando o dia, né? Comendo dia e noite dentro do hospital, e aí vai a nossa admiração aqui a todos os profissionais da área de saúde.
Bom, Gabriel, o pessoal tem uma pergunta, não adianta, gente, que se a gente for aí, a gente vai ficar sempre no mesmo caminho, né? Que as pessoas querem saber. Mas quantos casos tem em Bandeirantes, gente? Tem que entender o seguinte: todos os casos de coronavírus suspeitos a partir de, desde, se não me engano, quinta-feira passada, todo aquele que tem uma gripe é suspeito. Só que com a gripe já tem o telefone aqui do município, uma parceria da faculdade e também da Santa Casa, da Santa Casa e da Prefeitura, no sentido de atender pelo telefone 3542-8001, 3542-8003, 3542-8005. Você pode ligar: olha, eu estou espirrando. Então, o pessoal vai lhe orientar, que tem condições de lhe orientar. E os casos, nós temos mais um só da Santa Casa para ser liberado de resultado no Lacen, e tem mais um outro. Então são três de Bandeirantes, um já foi liberado, não tem nada, e tem dois lá que está lá ainda, e não sei quanto tempo vai demorar, porque não é assim, não dá para você ficar esperando. Ah, mas ó, quando vai sair? Não dá para ter uma previsão, né?
O importante, Oswaldo, de tudo isso, o importante é que as pessoas que estão suspeitas estão sendo bem controladas e estão sendo atendidas.
E monitoradas, tá? Também.
Né? E monitoradas, isso é importante, tá? A questão do resultado também é muito importante, mas o principal, o que nós mais temos que ver com carinho e ficar com tranquilidade é que qualquer caso que surja, que seja suspeito, estão sendo muito bem cuidados. As pessoas estão trabalhando, tanto a Secretaria da Saúde Municipal, a Vigilância Sanitária, a 18ª, a Secretaria Estadual da Saúde, tá? E também a que é Santa Casa, quem mais?
A faculdade aqui, o nosso lado,
nossa,
aqui, composto aqui,
nossa,
que é o posto de atendimento, né?
Exatamente. A priori. Pessoal da faculdade aí, uma turma que está se dedicando, trabalhando, ajudando, está na frente, está à frente, né? Fantástico o trabalho aí do Ricardo e todo o pessoal. Então, nós estamos felizes. E eu fico contente por a gente estar fazendo parte desse trabalho, num momento tão difícil aí, não só aqui Bandeirantes, Paraná, Brasil, mas do mundo inteiro. E o importante é o seguinte: estamos bem equipados, estamos bem orientados, e povo de Bandeirantes, povo de Bandeirantes, fiquem tranquilo em relação a medicamentos na Santa Casa. Nós estamos aí também com dinheiro sendo liberado, os pagamentos dos médicos estão sendo feitos, no máximo aí 30 ou 40 dias eu quero ter a alegria e a satisfação de chegar aqui para vocês, se Deus quiser, e tudo leva para isso, tá? Que nós daqui 30, 40 dias, a Santa Casa vai estar com pagamento todos em ordens. Nós não vamos estar devendo mais nada para ninguém. Nós não vamos estar devendo para médicos, para fornecedores, tá? Realmente aí a situação da Santa Casa há dois meses era muito crítica quando nós pegamos, mas com a ajuda das pessoas, né, também dos políticos, nós temos que correr atrás e temos que falar, porque as pessoas que nos ajudam, que merecem também o nosso respeito, e também temos que falar. Quero agradecer mais uma vez o nosso ex-prefeito Celso Silva, o deputado Romanelli. O Romanelli liga todo dia para mim, preocupado e correndo atrás, fica nervoso quando as coisas não resolvem. O Ronald, que é assessor do Romanelli, que fica lá em Curitiba, o pessoal que não conhece, mas esse cara, nós vamos ter que depois trazer ele aqui, fazer um churrasco para ele. E o André Teodoro também, que não mede esforços aí para estar em cima. Prefeito agora também, fantástico, companheirão, os vereadores agora também, puta, fantástico. Então é a força política também, trabalhando em prol da comunidade, em prol do povo. Eu sou testemunha disso. E eu, quando as pessoas ajudam a Santa Casa, eu tenho que falar. Porque quando a gente corre atrás e pede, e quando a gente é atendido, nós temos que divulgar.
Tá certo. Bom, Gabriel, nós estamos aí já passado o horário, mas a gente quer agradecer a presença do Gabriel aqui, e é lógico dizer que nós temos que caminhar assim, todo mundo no mesmo caminho, porque todos nós temos um inimigo em comum, ou seja, quem é? É o vírus, o coronavírus, não é?
Verdade. Eu quero terminar aqui tranquilizando a população de Bandeirantes. Pessoal, olha, eu nasci aqui, nasci ali na Água dos Macacos. Eu me emociono um pouco, Oswaldo, porque o trabalho que a gente está fazendo aí é grande. Não é fácil, né? Não é fácil. Nasci ali na Boa Pastora, sou daqui de Bandeirantes, minha família toda aqui em Bandeirantes, o povo é daqui, a minha empresa é daqui. E hoje eu posso falar para vocês com tranquilidade. Podem ficar tranquilo em relação a médicos, profissionais de saúde e medicamentos. Hoje, graças a Deus, nós estamos aí muito bem equipados. Tá legal? Fiquem todos em paz e que Deus abençoe a todos.